Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Semana passada, nós vimos que, apesar da verdade de que Jesus é o Filho de Deus, apesar da verdade de que Jesus não é um menino comum, não é um homem comum, mas ele, além da sua natureza humana, ele é completamente divino. Quando Jesus chegou em Nazaré, depois de ter ido para a Judéia, ele retornou para aquele povoado onde ele cresceu. Quando ele começou a explicar a palavra de Deus, ficou muito evidente para nós, no texto, no relato de Lucas, que os conterrâneos de Jesus não acreditaram que Jesus era mais do que o filho do carpinteiro. Eles olharam para Jesus e só viram o filho de José. Não conseguiram ver o que todo mundo já estava vendo, que ele era o filho de Deus. E aprendemos isso, que apesar dessa grande verdade, que Jesus é o próprio Deus encarnado, infelizmente muitas pessoas optam pela incredulidade, infelizmente muitas pessoas não querem acreditar que Jesus é o Senhor. Então Jesus, ele sai da cidade de Nazaré, onde ele foi criado, onde ele pregou, e na verdade as pessoas queriam até matar Jesus. Eles ficaram completamente ofendidos quando Jesus se apresentou como Messias. Então ele sai daquele ambiente que era familiar e se tornou hostil, e foi para a cidade de Cafarnaum. E como nós vimos na semana passada, muito possivelmente não era a primeira vez que Jesus estava em Cafarnaum, a primeira vez que ele esteve ali já operando milagres. O texto não conta, Lucas não conta para nós, mas essa segunda ida dele a Cafarnaum vai ser relatado para nós aqui nessa noite. Queria mostrar o mapa antes de fazer a leitura, para que você possa ter uma noção, porque muitas vezes a gente vai falando sobre cidade, sobre região, algumas pessoas já têm isso em mente, outras não. Eu queria que você pudesse visualizar aqui comigo. Essa região que você está vendo aqui em vermelho, essa primeira província aqui, é a província da Judéia, que era governada por Herodes. E na parte mais baixa ali, nós temos a Judéia propriamente dita, e mais ao norte dessa província vermelha, nós temos Samaria. Isso aí pode me ajudar aí, Camilo, com o mousezinho aí, tá bom? Jerusalém está bem ali no meio, tá? E Jesus, então, foi batizado ali naquela região, ainda mais ao sul de Jerusalém, um pouquinho mais ao sul ali. Depois ele cruzou, subindo tudo, foi para aquela regiãozinha amarela lá em cima, que é a outra província romana, que é da Galiléia, governada nesse tempo aqui por Pôncio Pilatos. Nazaré está aqui mais ao sul, e lá no norte nós temos Cafarnaum. Nós temos um pontinho azul aí no meio, que é o famoso Mar da Galiléia. Como eu disse, um grande lago que se forma enquanto o Rio Jordão vai descendo. Então, quando a gente for falando sobre o Evangelho, entre Jesus subindo e descendo para lá e para cá, ter esse mapa em mente ajuda a gente a visualizar. Muito obrigado, Queiroz, muito obrigado, Fernando e Camila. Então, Jesus, ele sai ali de Nazaré, ainda dentro da Galiléia, e vai para Cafarnaum. E aí nós chegamos no texto de hoje. Acontece quatro episódios, o texto traz quatro pequenos relatos do que acontece ali naquele contexto, e nós vamos ler cada um desses relatos e explicá-los, e a gente vai fazendo uma leitura explicativa. Então, primeiro, capítulo 4, verso 31, nós vamos ver que Jesus expulsou um demônio de um homem dentro da sinagoga. Jesus foi a Cafarnaum, cidade de Galiléia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: "Ah! O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem que você é o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." O demônio, depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder, ele ordena os espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Então Jesus chega em Cafarnaum e no sábado ele vai para a sinagoga. Como a gente já viu semana passada, é no sábado que os judeus se reúnem e é na sinagoga que eles ensinam o Antigo Testamento e explica. Jesus está ensinando no verso 32 e está todo mundo maravilhado com a sua doutrina. Doutrina é sinônimo de ensino. Jesus está ensinando e está todo mundo maravilhado. Por quê? Porque a sua palavra era com autoridade. Como era o ensino comum de um rabino, que é o nome que o pastor da época tinha, o rabino, o rabi, como que ele ensinava? Ele lia o texto do Antigo Testamento e mostrava que ele tinha feito o dever de casa. O que eles faziam? Eles pegavam todos os comentários a respeito daquela passagem, de rabinos do passado, e como aquela passagem foi compreendida pelo rabi fulano, pelo rabi ciclano, e eles faziam ali um resumo das interpretações, faziam uma breve resenha, e não acrescentavam nada por eles mesmos. Eram professores que tinham acesso à leitura, muito diferente da maior parte das pessoas que não tinham acesso a leitura alguma. Então, a gente percebe que o ensino de Jesus era diferente. Jesus não somente lia o texto e falava o que os comentaristas diziam, mas Jesus, com a autoridade do Espírito de Deus, Jesus, com a autoridade de quem é o autor da própria Bíblia, o autor daquele texto como Filho de Deus, Jesus, então, ele vai ensinar de uma forma diferente. Isso toca as pessoas e todo mundo diz, ele fala com autoridade, porque ele explica daquilo que ele mesmo é o autor. Como Deus, ele participou da inspiração na triunidade e perfeição divina, participou de tudo aquilo que foi inspirado. Então, ele sabe não só explicar exatamente o significado do texto bíblico, mas ele muitas vezes diz, olha, está escrito isso, mas o sentido verdadeiro é esse, e ele tem autoridade. A gente vê isso Jesus no Sermão do Monte, e está todo mundo maravilhado com a pregação de Jesus. E aí, no meio da pregação, verso 36, isso acontece muitas vezes até hoje em igrejas evangélicas, em praça pública, quando o evangelho está sendo pregado, dentro de cultos, apareceu lá na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo. A Bíblia, muitas vezes, chama esses seres da maldade só como demônios. Às vezes, são chamados de espíritos imundos. Às vezes, são chamados, como aqui, de espírito de demônio imundo. São nomenclaturas e termos distintos, diferentes, para denotarem esses seres que eram anjos, seres espirituais, sem corpo físico, que foram criados por Deus para servirem a Deus, e que em determinado momento, enquanto Adão e Eva estavam no jardim para trás, esses seres que estavam lá no céu servindo a Deus, uma série desses anjos, uma série, milhares, na verdade, o texto bíblico aponta para um número bem alto, de milhares, desse grande grupo de anjos, uma boa parte deles se revoltaram contra Deus e foram punidos, porque entraram em pecado, porque resolveram não fazer as coisas do jeito de Deus. Eles foram, então, expulsos do céu e foram precipitados à terra, ou seja, foram lançados aqui para a terra, e aqui eles vieram com grande fúria, revoltados contra Deus por causa do juízo que receberam, e foram, então, expulsos e deixados aqui na terra. E eles então aparecem ali no Gênesis, na pessoa da serpente, possivelmente o chefe desses demônios, que outrora eram anjos, chamado também de Lúcifer, também chamado de Satanás. Então, Satanás, diabo, é o Lúcifer, é o líder dos demônios. E demônio é um termo genérico para cada um desses espíritos imundos, espíritos maus. E aí é muito importante você entender isso da perspectiva bíblica. Ou seja, esses seres, eles não eram pessoas que desencarnaram, porque hoje, em perspectivas espíritas, até hoje é usado esse termo de espírito imundo, mas trazendo essa perspectiva de alguém que desencarnou, que não foi boa pessoa aqui, e existem outras nomenclaturas, mas, na perspectiva bíblica, não é essa percepção. São anjos que caíram, que estão aqui na terra e possuem poder. E nesse poder eles podem influenciar pessoas, falar na consciência de homens, muitas vezes a pessoa pensa que ela está tendo um sentimento, um pensamento, e ela não consegue discernir, mas muitas vezes aquilo é um ser espiritual invisível que está falando no consciente, na mente, no espírito da pessoa. E essa pessoa não tem essa percepção. Então, nem todas as vozes que vêm na nossa mente são vozes da nossa consciência. Algumas são do Espírito de Deus e algumas são dos demônios também. E até cristãos podem passar por isso. Podem passar por essas experiências de tentação e de tentativas e ataques de demônios à sua própria consciência, à sua própria vida. E o texto bíblico diz que havia um homem possuído de um espírito de demônio imundo. Ou seja, algumas pessoas, elas são influenciadas, o diabo tenta, os demônios tentam influenciar as pessoas com vozes, com ideias, com pensamentos, com circunstâncias, oferecendo a você aquilo que a sua carnalidade quer, aquilo que o seu lado ruim quer. Por outro lado, algumas pessoas, elas são dominadas, possuídas por um espírito imundo, por um demônio. O que isso significa? Que assim como a Bíblia diz que aquele que creu em Cristo Jesus foi batizado no Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus habita na igreja, naqueles que são verdadeiramente igreja de Jesus, o Espírito de Deus habita em nós. Então você que é um cristão verdadeiro, você tem o seu espírito, que é a sua parte imaterial, você tem o seu corpo, e o Espírito de Deus também habita dentro de você. Mas algumas pessoas que não têm o Espírito de Deus, nem todas, mas algumas, não estão somente com o seu espírito e com o seu corpo, mas está também juntamente com ela, habitando dentro dela um demônio. Isso não é com toda pessoa que não tem Jesus, mas isso acontece com algumas pessoas. Pela busca e pelo envolvimento com o mal, com a maldade, com demônios, muitas vezes até em falta de entendimento, muitas vezes não conscientes que estão buscando envolvimento com o demônio, mas buscando envolvimento com personagens espirituais, às vezes travestidos em nomes de religiões, e as pessoas na inocência vão se aprofundando, às vezes enganadas, achando que estão na verdade, e vão se envolvendo tanto com o mundo das trevas que acabam possuídas por demônios. Esses demônios que habitam dentro das pessoas faz, nem todas, mas as pessoas que estão possessas, faz com que elas façam algumas ações que muitas vezes até se tornam involuntárias. Quem já viu isso sabe o que eu estou dizendo, e a gente tem vários relatos disso na Bíblia. Muitas vezes um demônio faz uma pessoa cair no chão e estribuchar, como se estivesse tendo alguma crise, algum ataque. E às vezes é uma questão bioquímica, às vezes é um ataque epilético, às vezes é uma questão plenamente espiritual. A Bíblia fala de demônios que jogavam um menino no fogo. Estava tendo uma fogueira e o menino brincando ali, o demônio que habitava dentro dele jogava ele lá. E o menino caía como que desmaiado na fogueira. E assim, os demônios querem muitas vezes prejudicar as pessoas. Me lembro uma vez, evangelizando numa casa, e um homem caiu endemoniado, e o demônio foi arrastando ele para fora da casa, a porta estava aberta, levando ele para a rua, arrastando de costas, completamente inconsciente, totalmente dominado pelo diabo, por um demônio. Ele foi arrastando de costas, saiu da casa, e ele estava agora no passeio, arrastando de costas, e estava indo para a rua. Imagina, passa um carro ali. Então é isso que o demônio muitas vezes faz. E aí Jesus está pregando, e aquele demônio então controla a voz daquele homem, e ele grita: Jesus, o que você quer com a gente? Você veio nos destruir? Eu sei muito bem que você é o Santo de Deus. Olha que interessante, o diabo, o demônio ali, ele sabe que Jesus é de Nazaré, ele sabe a natureza humana de Jesus, ele sabe que Jesus é o Santo, é o Messias, é o Filho de Deus, ele sabe da natureza divina de Jesus, e a pergunta para ele é: chegou o dia do juízo final? Você veio aqui para destruir a gente? E aí Jesus repreende dizendo: fica calado e saia desse homem. O que o demônio faz? Ele joga o homem no chão, no meio de todo mundo lá na sinagoga, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Então é como se o homem tivesse, bum, desmaiou, caiu no chão e o demônio foi embora. Por que ele não fez mal? Porque muitas vezes o que o demônio faz é fazer a pessoa ter movimentos involuntários, e a pessoa, quando se levanta daquela situação, ela está machucada, ela está ferida. Isso é muito comum, inclusive, até na atualidade. Então, todo mundo ficou admirado, verso 36, e comentava: que palavra é essa? que autoridade, que poder ele ordena o espírito imundo e os demônios saem. Porque como que a gente expulsa um demônio hoje? A gente chega para um demônio, se você é cristão, isso acontecer com você, o que você faz? Você vai lá, estende a sua mão e fala, eu te ordeno em nome de Jesus, sai dessa vida agora. A Bíblia diz que nós que somos Jesus, temos autoridade dada por Jesus para expulsar demônios. Então você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um diácono, não é um título, nem uma posição de oficial na igreja. Todo crente verdadeiro, cheio do Espírito de Deus, tem autoridade do nome de Jesus para expulsar demônios. Então você não precisa correr, não precisa ter medo, é só você ir lá e dar uma ordem. O que acontece? Muitas vezes um demônio é manifesto na vida de uma pessoa e o crente começa a orar, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, perdoa meus pecados, meu Deus, envia um pastor aqui. Não é assim que você expulsa um demônio. Se acontecer, você se dirige àquele ser, você dá uma ordem para ele, não no seu nome, porque você por si só não tem poder, mas na autoridade de Jesus. Jesus te deu essa autoridade, você não precisa gritar, você não precisa entrevistar, você não precisa perguntar o nome, você não precisa amarrar, você manda ele embora, em nome de Jesus. E é impressionante perceber que crentes que nunca tiveram treinamento oficial disso, quando diante de uma situação dessa, até num instinto espiritual, eles vão lá e falam, sai em nome de Jesus, e pá, acontece. E os crentes ficam maravilhados, porque é de fato algo extraordinário, sobrenatural. Pois bem, já naquele tempo, os demônios possuíam pessoas, os demônios faziam essas questões. Ou seja, os demônios não começaram a trabalhar na vida das pessoas e machucar pessoas só quando Jesus chegou. Isso já acontecia e acontece no mundo afora, ainda onde o evangelho nem chegou. Então, o que acontecia? Já havia naquele tempo uma série de rituais dentro do judaísmo para se expulsar demônios. E existia uma série de técnicas. E geralmente se evocava personalidades e autoridades e poderes do passado para se repreender um espírito maligno. Como a gente fala hoje, a mando de Jesus, eu te ordeno que saia em nome de Jesus. Naquele tempo eles usavam outros personagens para expulsar um demônio. Só que Jesus, diferentemente de todo mundo, mais uma vez mostra a autoridade. Fala, eu que estou te mandando, sai. Ele não evoca o nome de nenhum outro personagem, nem usa nenhuma outra técnica. Como você vê em filmes de exorcismo, que deveria até tomar cuidado com esse tipo de filme, porque uma coisa você vê um filme de uma coisa que não existe. Você vai assistir lá um filme, entre aspas, de suspense, de terror, de uma coisa que não existe. Outra coisa é você assistir filmes que tocam em questões da realidade, como exorcismo, como questões de pessoas que são atormentadas por espíritos demoníacos. Eu acredito muito que cristãos não deveriam apreciar esse tipo de filme, porque isso é verdadeiro, isso acontece, e enfim, tomem cuidado com esse tipo de filme. Pois bem, como a gente vê nos filmes que existem essas técnicas para se expulsar um demônio, era o que acontecia naquele tempo, era o que acontecia entre os judeus daquele período, e Jesus está com toda a autoridade, Jesus está repreendendo aquele demônio sem nenhuma técnica daquelas que eram usadas, mas do poder do próprio nome que ele tinha. O demônio saiu, todo mundo ficou admirado, e a fama de Jesus ia se espalhando por todos os lugares daquela região, porque o que Jesus fazia, eles não estavam acostumados a ver ninguém fazendo. Verso 38 e 39, deixando a sinagoga, Jesus provavelmente terminou a pregação dele, Jesus foi para a casa de Simão. Que Simão é esse? Famoso Pedro. Está aparecendo aqui na história. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Então Jesus vai para a casa de Simão. O texto não nos dá os detalhes, mas nos outros evangelhos a gente pode encontrar um pouco mais de detalhe. Quando ele chega ali, ele encontra a sogra. Então, provavelmente, essa sogra já é uma mulher viúva, com uma certa idade, está sendo cuidada pela sua filha e por Pedro. E essa mulher está enferma, essa mulher está doente, essa mulher está com uma febre muito alta. A gente não sabe se é uma questão viral, uma questão bacteriana. Naquele tempo, eles não tinham essas perspectivas. A gente não sabe se essa febre iria levá-la à morte, se era uma situação muito complexa, ou se era uma questão viral, que depois de 3-4 dias, naturalmente, essa febre cessaria. O ponto é que a febre era muito alta, ela estava em sofrimento, e o pessoal pediu Jesus. Se o senhor acabou de expulsar o demônio ali, uma febrezinha para o senhor não é nada. Então Jesus coloca a mão, repreende a febre, e a pessoa fica boa instantaneamente. E ela já levanta e começou a servir. Por quê? Porque era o costume daquele tempo. Pedro era um homem simples, não tinha servos na sua casa, empregados, escravos. Então, era comum nessas casas das pessoas simples, comuns, pobres, que não tinham escravos, que as pessoas mais adultas da casa faziam esse papel de recepção e de hospitalidade. E aí, do verso 40 até o verso 41, ao pôr do sol, então era sábado, Jesus expulsa um demônio na sinagoga, ele vai para a casa de Pedro, cura a enfermidade, a princípio desconhecida, e aí, já ao pôr do sol, ou seja, o sábado acabou. Porque para o judeu, o dia começa ao pôr do sol de um dia e termina no pôr do sol do outro dia. Então, quando é o sábado para o judeu? Na nossa sexta-feira, o sol se pôs, começa o sábado. O nosso sábado só começa 0 horas. Para o judeu e para o muçulmano, o sábado começa no pôr do sol. E ele vai até o pôr do sol do outro dia. Quando o sol se pôs, ou seja, o sábado acabou, era domingo, todos os que tinham enfermos ali na região de Cafarnaum, diferente tipo de doença, todo mundo levou para Jesus. E Jesus começou a curar, impor as mãos de todo mundo. E também tinha demônios que saíam gritando, dizendo, você é o Filho de Deus. E ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Então, o judeu, naquele tempo, as tradições diziam que ele não podia andar mais de 100 passos durante o sábado, senão ele estava descumprindo o mandamento de guardar o dia santo. Então, quando o sábado acabou, que o pessoal podia pegar um enfermo numa maca e fazer esforço, que seria considerado para o judeu daquele tempo um trabalho forçado e errado, ele começa a pegar ali o pessoal, carregar, levar a gente doente, começa a andar mais do que 100 passos, começa todo mundo se aglomerar ali para Jesus, provavelmente ali na casa de Simão, e Jesus começa a curar, o pessoal vem chegando, Jesus vai curando, tem casos que não é enfermidade, tem casos que é demônio, ele vai expulsando, e aí a gente vai percebendo isso, que algumas mazelas são espirituais, outras mazelas são físicas, são biológicas, não tem nada a ver com demônio. Então quando é demônio ele expulsa, quando é enfermidade ele cura, e é interessante que os demônios eles saem gritando, você é o Filho de Deus, e Jesus vai mandando que eles ficassem em silêncio, porque Jesus não queria que eles falassem isso dessa forma, porque na verdade o que os demônios estavam tentando dizer? Lembram-se que na semana passada, lá em Nazaré, quando Jesus sugeriu que ele era o Messias, o Filho de Deus, eles queriam matar Jesus? Então o judeu estava aberto para um profeta que curava, para um profeta que fazia coisas favoráveis a eles. Mas eles tinham muita dificuldade com o Messias, com o Filho de Deus, nos moldes de Deus. Eles estavam esperando o Messias guerreiro. E aí quando Jesus não se revela nessa forma que eles estavam na expectativa, eles têm dificuldade. Então Jesus não quer que os demônios contem para o povo ainda que ele é o Filho de Deus, porque isso possivelmente iria agitar no povo o mesmo sentimento que aconteceu em Nazaré. As pessoas iriam, ao perceber que Jesus estava se colocando como Filho de Deus, ou seja, como o próprio Deus encarnado, ia fazer com que as pessoas ele tentassem matar Jesus mais rápido. Então, quando o demônio sai gritando, Jesus, tu és o Filho de Deus, não é porque ele aceitou Jesus, que ele está confessando para a salvação. É porque ele quer, na última oportunidade, gerar um problema para Jesus. E aí, por fim, o último trecho que eu quero ler, 42 a 44, quando amanheceu, domingo de manhã, Jesus saiu ali da casa onde ele estava hospedado e foi para um lugar deserto. De manhãzinha já as multidões procuravam e foram junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhe disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas, não só lá da Galiléia, mas na Judéia também. Então, a gente vê que enquanto o povo de Nazaré rejeitou Jesus, o povo de Cafarnaum estava maravilhado com Jesus. De manhã cedinho, Jesus queria ter um tempo, possivelmente, para orar, para falar com o Pai, e ele sai cedinho, enquanto está todo mundo dormindo. Naquele tempo, as pessoas, como aqui no interior, acordavam com o nascer do sol. Então, para Jesus sair discretamente para um lugar isolado, deserto, ele saiu até certamente antes do nascer do sol, e o pessoal foi acordando, já foi bater na casa de Pedro, cadê Jesus? E Jesus não estava ali, a multidão foi juntando, Jesus foi embora, começaram a procurar Jesus, encontraram Jesus, começaram a pedir, por favor, fica com a gente aqui. Jesus fala, não, eu tenho que anunciar o evangelho do reino de Deus em outros lugares também, eu não posso ficar aqui só em Cafarnaum, porque Jesus tinha uma missão da parte de Deus, e essa missão era anunciar o evangelho em diversos lugares. Gente, qual que é a grande ideia desse texto? Qual é a verdade espiritual que esse texto está nos ensinando? Que Jesus, o Santo Filho de Deus, demonstra o seu poder expulsando demônios, curando enfermos e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Essa é a lição principal que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. Que Jesus, o Santo Filho de Deus, ele demonstra o seu poder expulsando demônios, curando enfermos e anunciando o Evangelho do Reino. É o que a gente vê quando ele expulsa o demônio daquele adulto dentro da sinagoga, quando ele cura a sogra de Pedro, quando ele expulsa o demônio e cura a enfermidade de uma série de pessoas ali no final do sábado à noite, e Jesus no domingo de manhã partindo para a pregação do Evangelho. É isso que o texto está nos ensinando. E quando eu penso nessa grande ideia, quando eu olho para esse texto e vejo Jesus curando enfermidades e expulsando demônios, a primeira coisa que eu me lembro, eu não sei você, são esses pregadores da televisão, que agora estão na internet, que cura todo tipo de enfermidade, expulsa todo tipo de demônio, pelo menos em tese. Porque a gente sabe que existe verdade, a gente sabe que tem charlatanismo, a gente sabe que tem teatro, mas existem verdades também. E esse evangelho difundido, popularizado aqui no Brasil, ensina que o crente, ele tem poder para expulsar todo demônio e para curar toda enfermidade. Basta você ter fé. E não parece que é exatamente isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que apesar do poder de Jesus para curar toda enfermidade, expulsar todo demônio, ele não vai usar o crente para curar toda a enfermidade, nem para expulsar todo o demônio. E nós temos sim autoridade em nome de Jesus para diante de um demônio manifesto na vida de uma pessoa expulsá-lo, mas muitas vezes a soberania de Deus permitirá que aconteça conosco o que aconteceu com os apóstolos que estavam tentando expulsar um demônio e não conseguiram. E mais ainda, quando o assunto é enfermidade, não é pilim-pim-pim igual quando o assunto é demônio, porque nós estamos ali diante de um ser da maldade que é um demônio e um crente cheio do Espírito com a autoridade de Jesus. A enfermidade é diferente. A enfermidade não é uma entidade que sai da pessoa, entenda isso. Enfermidade não é entidade, enfermidade não tem nome nem personalidade. Enfermidade é uma questão biológica. E é necessário que o Espírito de Deus opere uma coisa sobrenatural ali, descendo a sua temperatura corporal de forma imediata, mais rápido que qualquer antitérmico conhecido pelo ser humano, fazer com que a febre instantaneamente deixe, fazendo com que a bactéria, o vírus que estava causando aquela enfermidade, não cause mais. Existe algo ali sobrenatural. Então a gente sabe que apesar desse evangelho que é pregado, as coisas não são como eles pregam. E nós que somos parte da Igreja Batista, nós que somos de teologia tradicional, aqueles que são reformados, isso é muito sabido, muito tranquilo e muito certo. Aqui na nossa comunidade, nós não temos essa dificuldade de pessoas que estão orando, expulsando a enfermidade, porque sabe que enfermidade não é demônio. Ninguém está aqui frustrado porque deu a ordem para a enfermidade sair, a enfermidade não saiu. Não existe esse tipo de crise aqui. Como que esse texto é efetivo para o nosso meio? Porque no nosso meio, justamente por causa das loucuras em nome de Deus que acontecem, nós estamos num outro extremo. Os tradicionais, eles geralmente são incrédulos em relação ao poder de Deus. Infelizmente, enquanto nossos irmãos neopentecostais muitas vezes estão vivendo uma confusão, uma loucura teológica, uma série de perspectivas erradas e acabando frustradas com Deus, não por causa de Deus, mas por causa das suas perspectivas erradas acerca de Deus, muitas vezes nós, tradicionais, nós estamos no outro extremo. E a gente só acredita que Deus cura com antibiótico, com remédio. E é interessante que até na hora de orar, a gente ora assim, ó Senhor, abençoa o medicamento. Isso é engraçado até, porque, poxa, se eu vou orar para Deus abençoar o medicamento, por que eu não oro para Deus curar logo? E eu tenho visto isso, que muitos cristãos, que sim, e muito bom, confiam na soberania de Deus, descansam na soberania de Deus, sabem que é Deus que determina todas as coisas, isso é regozijante, isso é maravilhoso, isso renova a nossa esperança. Por outro lado, muitas vezes o cristão tradicional, ele está à margem de algo sobrenatural, extraordinário, porque a verdade é que ele não acredita. Ele não acredita que Deus pode fazer algo na vida dele. E não há nada de errado Não há nada de errado se você ora para Deus abençoar o remédio. Não há nada de errado se você não quer orar por um sobrenatural, pelo extraordinário. Se você quer orar só para Deus abençoar a cirurgia, não tem nada de errado. E sim, quando a gente for orar pelo milagre, pelo sobrenatural, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não entrar num caminho perigoso de dar ordem, de determinar e passar vergonha. Porque Deus é soberano, não é uma mágica que a gente domina. Mas existe um meio termo aqui. Um meio termo que nós precisamos acreditar e crer que Jesus, ele tem poder sobre as enfermidades. E ele pode curar as pessoas de forma instantânea. E Jesus não cura só pentecostal, não. Ele cura reformado também. Porque Jesus não cura baseado na sua denominação. Não era para ser assim, né? Só lá na Assembleia que as pessoas são libertas de demônio. Só lá na igreja tal que as pessoas são curadas de enfermidade. Aí o que acontece muitas vezes na prática? Vamos falar a realidade. Muitos irmãos tradicionais, na hora que a coisa pega, vai para onde? Não vou nem falar o nome. Aqui em Juiz de Fora tem umas duas igrejas aí, meu irmão, que direto tem crente batista lá. Por quê? Porque ele quer aquela oração do milagre. E eu não culpo esse irmão, sabe quem eu culpo? Eu culpo nossa comunidade, nossa liderança, que às vezes não acredita mesmo. E o cara que está desesperado, ele quer ver o poder de Deus é na hora, não quer passar por cirurgia. Então não tem nada de errado, e eu quero fazer essa aplicação aqui, de você orar pelo extraordinário, você orar por um milagre, você ficar lá igual a mãe do... A Eucana, mãe do... Não, a Ana, mãe do Samuel, mulher do Eucana. Não é isso? Falei certo? A Ana estava lá, dia e noite, eu que... Ela não estava quebrando o púlpito lá do templo, não. Mas ela estava lá dia e noite, Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho. O marido chegava a ela, levava ela para jantar, para o encontro de casais, ao Hotel 5 Estrelas. Meu amor, eu sou melhor do que 1000 filhos para você. Meu amor, você é maravilhosa. Olha, meu amor, nosso amor é para sempre. A mulher batia na porta do céu, falou, Deus, eu quero um filho, eu quero um filho, me dá um filho, eu vou morrer, eu quero, então você me mata. Ela entrou por um caminho de fé, de extraordinário, de milagre. E muitas vezes o nosso meio tradicional, a gente tem dificuldade com isso. E a gente não deveria ter. Então, meus irmãos, Jesus, o Filho de Deus, ele tem poder sobre demônios. E ele tem poder sobre enfermidades. Então, se você está enfermo, o melhor caminho inicial para você é pedir logo para Jesus te curar e fazer um milagre para resolver mais rápido o problema. Se ele não curar, você segue os caminhos e ora para Deus abençoar. É interessante que Paulo tinha um problema que ele fala que era um espinho na carne. Então ele tinha algo que incomodava ele no corpo. Ao mesmo tempo ele fala que era um mensageiro de Satanás, ou seja, um demônio que esbofeteava ele. Ou seja, ele tinha possivelmente uma enfermidade e Satanás trabalhava na mente dele e isso mexia com ele. Porque ele era o apóstolo e curava pessoas pelo poder de Jesus, expulsava demônios, mas ele mesmo tinha uma enfermidade. Isso gerava uma crise nele tremenda. E ele orou três vezes. Por quê? Porque a oração foi séria. Tirou um tempo sabático, foi para o monte e falou, Deus, eu sou apóstolo dos gentios, o Senhor está me usando para curar, para fazer milagre, até ressuscitar morto outro dia o Senhor fez, e eu estou aqui, pelo amor de Deus, eu também quero ser curado. E eu não acho que ele orou ali, ô papai do céu, cura aqui em nome de Jesus, vamos comer o macarrão. Ele orou mesmo, é tanto que ele falou, eu orei 3 vezes, ele orou de verdade, ele falou, Deus, agora nós dois aqui, eu também preciso de uma cura, eu também preciso de um milagre. E aí chegou um momento que Deus falou para ele, falou, Paulo, eu não vou te curar, a minha graça é suficiente para você. Eu acho que a gente podia orar assim, até Deus falar, eu não vou fazer um milagre na sua vida, vou usar um médico. Amém, aí vamos orar para Deus abençoar o médico. Eu acho que a gente podia orar, falar, eu não vou te curar, eu vou te levar, a sua hora está chegando, que coisa boa, vou encontrar Jesus. A gente tem que ter esse tipo, ao mesmo tempo de maturidade, mas de expectativa também. Porque sinceramente, irmãos, às vezes me desanima orar por algumas pessoas, porque você vê que a pessoa não tem fé nenhuma, às vezes eu chego com aquela fé de Pedro. Principalmente se eu tiver feito aquele devocional certinho, eu chego na casa da pessoa cheio de fé para ver o céu abrir. Ah, pastor, vamos orar aí para o médico não esquecer a agenda, chegar lá no dia. Então vamos orar por isso. E está tudo bem. A gente está aqui para te abençoar na medida da sua necessidade, a gente está aqui como irmãos. Mas de alguma forma também, Eu queria fazer essa aplicação muito cirúrgica. Para nós, somos tradicionais, descansamos muito na soberania de Deus e às vezes perdemos a oportunidade de ver o extraordinário. E aí, quero dizer isso para você também, que é crente, aqui, batista, tradicional, que é outra coisa importante. Jesus, ele cura enfermidades e expulsa demônio. Porque crente tradicional geralmente tem medo de demônio, não pode ter medo de demônio. Criança, às vezes, até pode ter medo escuro, mas tem adulto aí com medo escuro. Verdade, tem escuro. Ah, estou vendo vulto. Está vendo vulto não, meu irmão, pelo amor de Deus. Olha só, se você vê um vulto, o que você faz? Você levanta, você vai lá, procura o vulto e manda ele embora da sua casa em nome de Jesus. É isso que um crente faz. Estou vendo um vulto aí, pastor. Pô, ei, Joel. Meu irmão, sinceramente. Ah, pastor, não, ó, vamos lá orar porque a pessoa está endemoniada. Pô, me chama para jantar, pô. Me chama para um churrasco. Vai lá, Jesus falou que todo mundo tem poder para pisar serpente, escorpião. Chega lá e manda embora, pô. E esse demônio que eu te falei, que o demônio levou o cara para fora da rua, foi uma dessa. Falou, pastor, eu não era pastor ainda não. Estava num processo de plantação de igreja, eu era seminário. Ele falou, Ricardo, ó, evangelizei uma família, isso meu diácono que falou lá. Falou, ó, evangelizei uma família, já dei 7 estudos bíblicos. Está prontinho para batizar. Você pode ir lá, você vai ver a obra que Deus fez. É só você chegar para conhecer e no próximo batismo, você vai ser a primeira vida que você vai batizar. Eu falei, rapaz, que diácono bom e fiel. Que maravilha, eu fui feliz, despreparado, tranquilo, batendo papo. Rapaz, na hora que eu cheguei lá, o cara não estava. Ele já chegou endemoniado. Ele chegou gritando, endemoniado, e foi para a cozinha. Eu falei, meu Deus. Primeira coisa que eu vi foi a janela da sala. Eu falei, se ele voltar com a faca, eu, opa! O cara demoniado vai para a cozinha, vai, o que vai fazer lá? Eu falei, pastor, vamos começar a orar aí, o bicho veio e foi, meu irmão. Verdadeiro exorcismo de Emily Rose. Negócio pesado. Aquele dia até fiquei meio traumatizado. Voltando, essas coisas sérias a gente tem que balancear, né? Senão o pessoal sério demais fica tenso. Então, voltando para a realidade, isso é verdade. Você que é crente não pode ter medo de vulto, não pode ter medo de demônio, não pode ter medo de... Passe em frente de alguma oferenda de outra religião e já fica, ah, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Nós somos de Deus. E Jesus, ele tem poder sobre espíritos demoníacos. E nós somos filhos de Deus. Nós somos os representantes de Jesus nessa terra. E parar com esse negócio também, ah não, porque a pessoa lá estava com inveja de mim, o olho gordo, isso aí não é de Jesus. Ninguém tem poder sobre a sua vida não, quem manda na sua vida é Jesus. Tá? Então, por favor, nada de medo de olho gordo, de inveja. Ah, porque o pneu do carro furou, porque alguém olhou para o meu carro. Esquece isso, isso é animismo. Isso liberta a sua mente. Agora tem que ter uma cosmovisão cristã. Qual que é a cosmovisão cristã? Primeiro, só manda na nossa vida é Deus. Nada acontece se Deus não permitir. Segundo, demônio não tem poder nenhum se Deus não der. E se Deus der, a gente tem poder em nome de Jesus para repreender ele. E essa é a visão que você tem que andar. Com fé, com coragem, com ousadia. Tá bom? Porque Jesus tem poder para expulsar demônios. E agora tem uma outra coisa muito interessante nesse texto. Porque o verso 31... Jesus começa a história, Jesus na sinagoga fazendo o quê? Ensinando. Agora, Camila, verso 44, o texto termina com Jesus pregando. O texto começa, a perícope, a passagem, começa com Jesus pregando e termina com Jesus pregando. O foco do texto é Jesus pregando o evangelho. E os demônios aparecem para quê? Para atrapalhar a pregação do evangelho. Então, a gente vê no verso 33 que Jesus estava pregando lá na sinagoga e apareceu na sinagoga um homem possuído de um demônio. Então, ele vê, o demônio foi ali propositalmente para atrapalhar Jesus. E é muitas vezes isso que acontece. Inclusive, se algum dia isso acontecer aqui na igreja, o que tem que acontecer? Os pastores, os diáconos, os homens espirituais da igreja, enquanto a pregação está acontecendo, vão lá, pega o indivíduo e expulsa o demônio. Ele não vai fazer aqui entrevista, tá? Os diáconos, os pastores têm que estar preparados para isso, os homens de Deus, as mulheres de Deus também, porque isso não é coisa só de pastor e diácono, não. Mas a gente fala com eles porque eles têm essa responsabilidade aí. Você pode até correr, eles não podem. Então a ideia é que a gente não permita que um demônio ele atrapalha o culto, ele atrapalha a pregação da palavra. Então a gente vê que é isso que está acontecendo aqui, o demônio está tentando atrapalhar Jesus. E o verso 43 fala que Jesus fala para aquelas pessoas: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus. Então qual era a mensagem de Jesus que o diabo estava tentando atrapalhar? A mensagem do evangelho do reino. E aí eu queria te perguntar isso: você sabe qual é a mensagem do evangelho do reino? Se você pudesse responder essa pergunta aqui no microfone, ó, o que é a mensagem do evangelho do reino? O que você responderia? E aí, se você não sabe, de uma forma muito resumida, eu quero dizer para você. Essa mensagem começa afirmando que acima dos regimes governamentais do nosso tempo, dos presidentes, dos primeiros ministros, dos reis, dos ditadores, não importa qual seja o regime político governamental, acima disso tudo, existe um reino, que é o reino de Deus. Então, espiritualmente, existe um rei de todas as nações, que é Jesus Cristo. Esse rei, que era invisível, mas real, imortal, ele veio à terra e se fez mortal. O justo pelos pecadores, o santo pelos profanos, o bom e perfeito pelos malfeitores que somos nós. O imortal se fez mortal e morreu na cruz. O rei do mundo morreu no lugar dos pecadores. É isso que ele estava tentando ensinar para eles, que os seus pecados seriam perdoados se eles acreditassem nele como Jesus, o Filho de Deus, que veio para morrer pelos pecados de todo aquele que crê. Essa era a mensagem do rei. Ele está presente para aqueles homens oferecendo perdão, assim como ele está hoje oferecendo perdão a você pelos seus pecados. E essa mensagem do evangelho do reino tem uma outra verdade, que esse rei veio a primeira vez para oferecer perdão, e quando regressou aos céus, deixou uma mensagem de perdão através da fé, por causa da graça de Deus. No entanto, ele disse que ele retornaria, não agora mais com a destra da misericórdia, mas com a vara da justiça. O rei agora volta para julgar todas as nações da terra, todos os governantes, todos os reis, todos os imperadores, presidentes, ministros e todos nós, que súditos de um reino humano ou cidadãos de uma democracia moderna, compareceremos diante do rei Jesus. E todos nós teremos que nos dobrar, reverenciá-lo, reconhecer a sua realeza. Uns para dali serem julgados para eternamente estarem fora do seu reino, porque viveram uma vida indigna do seu reino. E outros para serem recebidos no reino eterno, não porque eram dignos pelo seu próprio esforço, mas porque creram no sacrifício do rei Jesus. Essa é a mensagem do reino de Deus. E é isso que o príncipe desse século, como está lá em 2 Coríntios 4:4, é isso que o príncipe desse século, que é outra conotação para o diabo, para o Satanás e para os demônios, quer fazer, impedir que você creia no evangelho. 2 Coríntios 4:4 diz isso, que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Então, assim como os demônios estavam tentando atrapalhar aquelas pessoas na sinagoga de ouvir a mensagem do evangelho de salvação, de perdão e de graça, os demônios operam na vida das pessoas hoje para impedir que as pessoas conheçam o evangelho. Então, se você está aqui nessa noite e o evangelho ainda não salvou você, se Jesus ainda não é o rei da sua vida, se você é só um ouvinte da mensagem, um amigo do evangelho, a hora de se dobrar diante de Jesus é hoje, é agora, porque ele está retornando como rei que há de julgar vivos e mortos. E como que você vai subsistir no dia do juízo? Como que você vai comparecer naquele dia? Você precisa do advogado, que é o juiz, que é Jesus. Só que você não pode recorrer para ele quando você chegar naquele dia. A hora é agora. O tempo oportuno e a oportunidade é hoje. E eu finalizo dizendo que no verso 43, quando eles estão ali, Jesus, por favor, fiquem aqui com a gente. Eu mesmo fico pensando, lá em Nazaré ninguém queria ouvir Jesus. Queriam até matá-lo. E ele passou a vida inteira ali. Que tristeza. Você ser rejeitado pelos próprios. Agora ele está em Cafarnaum e ele está sendo aclamado, bem recebido, bem quisto. Eles não deixam Jesus nem descansar de madrugada, de dia, cedinho, está todo mundo querendo ouvir Jesus. É muito tentador para Jesus permanecer ali, continuar curando, continuar ensinando. Por quê? Porque as pessoas querem Jesus ali. Mas Jesus abre mão daquele ambiente muito favorável, porque ele diz, também nas outras cidades. Foi para isso que eu fui enviado. E Jesus não foi enviado só para aquelas cidades de Israel, como nós vimos no mapa, não só Nazaré, não só Cafarnaum, não só Jerusalém, não só na cidade da Judéia, de Samaria e de Galiléia. Jesus foi enviado para salvar pessoas de todas as etnias da terra. O Evangelho não é só para os judeus, nem só para os brasileiros. Então, essa perspectiva de Jesus, de alcançar também pessoas de outras cidades, esse é o propósito dele, alcançar pessoas de todas as nações, é um legado que nós temos, é a missão que o Pai deu a ele, que ele deu a nós. Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, vão, façam discípulos. Então nós temos parte nessa missão de Deus, de anunciar, de auxiliar que esse evangelho chegue onde ele ainda não chegou. Alcance pessoas que não foram alcançadas, porque Jesus não quer curar enfermidades, expulsar demônios só aqui no Brasil. Há 150 anos atrás, aqui no Brasil, nós tínhamos, numericamente, conhecidamente, de forma contábil, nenhum evangélico. Ninguém que tinha conhecimento do evangelho de fato. Havia traduções bíblicas, havia um catolicismo popular, mas não havia pessoas que conheciam de fato o evangelho do reino de Deus. E começaram a chegar os primeiros missionários americanos aqui, batistas, presbiterianos, metodistas. E Deus começou a fazer uma transformação. E hoje o evangelho chegou até você. Então Jesus não ficou preso em Cafarnaum, nem a mensagem ficou presa em Cafarnaum, mas ela tem chegado aos confins da terra. E a nossa função e nossa tarefa como igreja de Jesus dá prosseguimento a essa missão, a essa tarefa e essa mensagem precisa chegar lá no sul do Brasil, para quem não ouviu, através da vida do pastor Anderson, lá na Índia, naquele lugar que eles adoram 2 milhões de deuses, através da vida desse casal que vai estar aqui semana que vem. Então nós precisamos ter essa visão que Jesus teve, de não olhar só para a nossa cidade, não só para Cafarnaum, mas em todos os lugares, até onde o evangelho também vai ser hostilizado. Jesus, o Santo Filho de Deus, demonstra seu poder expulsando demônios, curando enfermos e anunciando o evangelho do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar então? Vamos ficar de pé para a gente fazer essa oração? Feche seus olhos. Se você está aqui nessa noite e ainda não se rendeu à realeza de Jesus, se você está aqui nessa noite e Jesus ainda não é o rei da sua vida, abaixe sua cabeça nesse momento, entregue a sua vida a Cristo. Reconheça o senhorio de Jesus na sua vida, reconheça que Ele é o rei da sua vida, reconheça que Ele é o rei do universo e que Ele criou você para servi-lo. Se coloque nessa posição de súdito de Deus, de servo desse Rei Jesus. Se renda ao Rei Jesus. O reino de Deus está avançando, crescendo, e o Rei está vindo. O Rei Jesus está chegando. Acerte suas contas com Ele, porque Ele está vindo a qualquer momento. E como Ele encontrará você, como Ele encontrará a sua alma. Ore agora, o momento é esse, entregue sua vida a Jesus. Você que está ouvindo na sua casa, você precisa dar esse passo definitivo na sua vida, entregue-se nesse momento. Senhor Deus, nós queremos orar nessa noite, Senhor, reconhecendo, Deus, o Teu senhorio e a Tua realeza sobre nossas vidas. Deus, nós reconhecemos que Tu és o Rei e o Teu reino está em nós. Nós Te glorificamos, Senhor, porque para além da nossa cidadania terrena, nós somos súditos do reino de Deus. Nós Te glorificamos porque porque essa é a nossa identidade primária. Nós te glorificamos, Deus, porque essa mensagem de Jesus chegou até nós e nos alcançou. E nós queremos, Deus, ser parte desse movimento do Senhor, para que essa mensagem chegue também a outros lugares, através de nós. Deus, e que o teu povo que aqui está não seja enganado por falsas teologias, mas também não sejam incrédulos e vivam, Senhor, amedrontados de forças espirituais da maldade, mas revestidos, Senhor, do teu Espírito Santo, possam ser instrumentos para a libertação daqueles que estão cativos. Deus, possam ser instrumentos, Deus, para repreender artimanhas satânicas na sua própria vida, na sua própria casa, na sua própria família, Senhor. Deus, dê a esse povo aqui autoridade no nome de Jesus. Tira todo medo, todo misticismo, todo medo, Senhor, e preocupação que não provém de ti. Pai, em nome de Jesus, Deus, que o teu povo tenha fé, que tu és o médico dos médicos, Senhor. Deus, eu te agradeço porque tenho o privilégio de estar entre irmãos que reconhecem a tua soberania, que descansam, Senhor, no fato de que o Senhor está presente, a tua graça tem sido suficiente para tanta gente aqui. Deus, eu te louvo por isso. Eu te louvo, Senhor, porque esse povo aqui reconhece que tu és o autor das suas vidas. Eles entendem que o sofrimento faz parte do processo, mas não permita também, Senhor, que a incredulidade prevaleça no nosso meio, Senhor. Não permita também que alguém tenha medo de dizer: Pai, eu preciso de um milagre. Deus, me cura, faz algo sobrenatural, Deus, que haja fé no coração do teu povo. E que assim, Deus, como no passado, as curas, os sinais iam testemunhando da palavra do Evangelho, assim também, Deus, no nosso meio, o teu poder manifesto possa testificar o Evangelho verdadeiro, Senhor. Deus, em nome de Jesus, glorifica o teu nome, Senhor, na tua igreja. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade sobre nós. E que a gente possa ter essa certeza, essa convicção. E o teu poder, Jesus, sobre os demônios, o teu poder sobre as enfermidades, demonstram que de fato tu és o rei do universo. Os demônios se renderam, se prostraram, e diante da sua majestosa presença os teus inimigos fugiram, porque tu és Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, e diante dessa palavra, mais uma vez nós oramos pelos irmãos que estão enfermos, pedindo, Deus, o toque da tua graça, Senhor. Pedindo o teu milagre, Senhor. Pedindo a manifestação do teu poder para essa mulher, para esse homem que crê e está dizendo: Senhor, me cura nessa hora, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos dê uma semana de paz, nos dê uma semana na tua presença. Que a gente seja instrumento de proclamação do Evangelho do Rei Jesus. Use o teu povo para a glória do teu nome, Senhor. Use o teu povo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos por essa semana, por todas as atividades que teremos, para que a graça do Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.